Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, meu podcast de histórias, onde toda semana eu ligo para um convidado diferente para a gente bater um papo, falar da vida e principalmente para a gente ouvir histórias que este convidado tenha vivido, escolhido para contar para a gente ou que você, ouvinte do podcast, tenha enviado para a gente ler aqui durante a conversa. Esse é o quadro que eu quero chamar de Eu Não Tava Lá, já falei várias vezes sobre ele aqui e acho que hoje vai nascer. Hoje ligo para Rodrigo Cosma pela primeira vez em 2024, um cara que já participou aqui do Eu Tava Lá inúmeras vezes, sempre com histórias interessantes e que a gente acompanhou uma mudança de vida. O Cosma, quando chegou aqui, não estava lá, era maluco, só contava histórias. Não que ele não seja maluco hoje, mas ele era um solteiro maluco, só contava histórias de dates frustrados, relacionamentos e histórias loucas entre amigos. E de uns tempos pra cá se tornou um homem de família aí, um namorado responsável. Eu ia dizer um marido, mas não é o caso ainda, eu acho. E tem aí um relacionamento legal, estável, duradouro, muito diferente do que se esperava de Rodrigo Cosma de anos atrás, quando esse podcast começou. Então hoje vamos ligar para ele para ler algumas histórias de dates e relacionamentos, porque eu abri aqui o e-mail histórias@eutava.lá. Alguns ouvintes mandaram histórias muito legais, alguns ouvintes mandaram histórias muito longas, que eu acho que ainda não é o caso da gente ler, porque eu não vou dedicar o episódio inteiro a isso, quero conversar com o Cosma e ouvir as coisas dele também, mas tem algumas histórias curtinhas aqui que, dependendo aí do momento, a gente vai dar uma lida e conversada sobre as histórias de dates e relacionamentos que me mandaram. Tem uma história que é do próprio ouvinte, uma história que o ouvinte me mandou, que é do Reddit, que aparentemente é uma história gringa, a gente vai lendo aí, conversando conforme for. Antes, quero só lembrar que o Eu Tava Lá é um oferecimento da Alura, eutava.lá/Alura, dá para você desconto para se matricular e uma matrícula só dá acesso a todos os cursos da plataforma. A Alura é a melhor escola de tecnologia online do Brasil e você consegue fazer diversos cursos com uma matrícula só. Acessando agora o eutava.lá/Alura, você encontra 15% de desconto e uma página que tem ali a definição do que você pode fazer para transformar a sua carreira. Se você quer, por exemplo, fazer cursos de programação, de front-end, data science, inteligência artificial, uma coisa muito importante que parece novidade, mas já existe aí no mercado há bastante tempo e com certeza não vai mais deixar de ter, né? ChatGPT e assistentes virtuais aí que não param de chegar, escola de desenvolvimento, UX, design, mobile, inovação, gestão, muitas coisas que a Alura oferece para transformar você em um profissional em T, que é aquele que tem um conhecimento amplo de várias áreas, mas se aprofunda, se especializa em uma delas. eutava.lá/Alura ou o linkzinho da Alura, que é o alura.tv/eutavalá. Dois links curtos aí para você curtir a mesma coisa, que são 15% de desconto na maior escola de tecnologia do Brasil. Agora sim, sem mais recados, sem mais conversas, bora ligar para Rodrigo Cosma e ouvir que histórias ele tem para contar pra gente. Alô, Rodrigo Cosma, boa tarde.
Boa tarde, caro Brian Rizzo.
Como é que tu tá?
Saudades, senhor. Tudo certinho.
Saudades e muito calor, cara. São Paulo tá terrível. Eu sei que Porto Alegre não tá tão melhor, né?
É, eu me sinto, inclusive, parece que eu me sinto um profeta, porque as pessoas reclamam e eu falo, vai piorar.
Vai piorar,
vai piorar. E vai piorar.
É o aquecimento global.
Eu sou sábio, ermitão, no topo da montanha.
Como é que tá Porto Alegre esses dias aí de calor intenso?
Ah, Porto Alegre foi uma aventura que aconteceu, né? Eu sou uma pessoa muito, como é que eu posso dizer, frugal, né? Eu sobrevivo com pouco dinheiro, frugal, porque eu gosto dos prazeres simples da vida.
Tá.
E um deles é abrir a janela da lavanderia, que dá de frente, assim, para quando chove muito, a água entra, e aí eu tomo banho de chuva de casa, muito pocket banho de chuva.
Entendi, tu toma um banho de chuva home office.
Eu fico pelado e faço assim, e aí o vento vem direto, sabe?
Entendi.
E aí pega ali. E eu assim, né, eu abri a janela nesse tipo, temporal que teve, assim, aquela paralela, tempestade, chuva quase na horizontal. E eu abri,
chuva com vento é foda, né?
E eu acho que ela ficou meio, sabe, mar brabo. Mar brabo não gosta que a gente goste. E eu fiz assim, chuva, só volta. E aí, cara, foi um desastre total, assim, faltou, eu voltei à época da Idade da Pedra, cara. Não é que não tinha só energia elétrica, não tinha energia elétrica, não tinha internet e também não tinha internet de antena. Porque assim,
tu tem duas internet em casa?
Não, a internet normal do celular 4G quando não tem Wi-Fi, sabe?
Ah, tá, sim.
Porque pra mim, na minha cabeça, sempre foi assim, acabou tudo, tem gerador na antena, então tu vai no carro, bota o celular pra carregar e fica no carro ali, mexendo um pouco pra sair um... Não, não tinha nada. Nadinho. Eu fiquei absolutamente isolado, era eu e os cachorros, O Linel acostumado com o ventilador, ficou me olhando. E aí, cara, ventilador? E é isso?
Tu vai ligar esse negócio aí, eu vou ficar aqui se olhando nesse calorão.
As árvores todas caídas no chão por causa do vento. A gente tem uma praça magnífica, majestosa. Essa praça já foi citada nesse programa quando vazou aquele TikTok da guria que falou que eu trovei a pior trova que ela levou na vida.
Lembro.
E aí, um desastre total. Teve protesto, eu fui no Barra Shopping e tava tudo desligado. E uma coisa muito específica. Não, inclusive, Fanny, talvez a coisa mais maluca que já aconteceu na minha vida aconteceu nesse dia. Eu tava voltando do Barra, tava tudo fechado. Inclusive, uma coisa curiosa, tinha dois negócios, aqueles, sabe quando tá vento, aqueles negócios infláveis que fica com ventilador?
Sim.
Duas coisas infláveis gigantes no Barra funcionando, mas as lojas não, os caras sentados no chão carregando celular e aquilo, por alguma razão, como se fosse um bilionário andando de jato no meio de um lugar que pobre, aquelas duas coisas gigantes funcionando, gastando recursos, mas tudo bem. Tava eu voltando e eu testemunhei uma cena que eu imagino que nunca ninguém vai acreditar que eu testemunhei. Tinha uma árvore caída no chão, uma mulher numa cadeira de rodas, sem uma das pernas, fumando, olhando pra cá, eu acho que...
Pareceu um pouquinho que minha imaginação não acompanhou a velocidade.
Tá.
Ela tava fazendo o quê? Ela era como?
Então, tava eu dobrando a esquina, e na esquina eu acho que aquele tipo de pessoa que só sai de casa em momentos muito urgentes e intensos, uma mulher sentada numa cadeira de rodas, sem uma das pernas, fumando um cigarro.
Tá.
E aí eu olhei pra ela e falei, cara, eu vou filmar, a cena era curiosa, não só porque ela, né, mas a cena, ela fumando aquela coisa, aquela árvore caída no chão.
Ela era, mais do que todo o acontecimento, ela era um bom personagem, né, pra estar vivendo.
Ela era fotogênica, eu gosto de falar isso, fotogênica.
Entendi.
E aí eu olhei pra ela e tá, beleza, não vou filmar, porque eu não gosto de filmar muito gente, sabe, porque sempre tem a ver com, né, daí eu tenho outras consequências.
Lógico.
E aí eu passo, tô passando pela quadra e... Do outro lado da quadra, quase na outra esquina, tem uma outra mulher numa cadeira de rodas, sem uma das pernas, fumando cigarro e olhando para outra mulher de cadeira de rodas, sem uma das pernas, fumando cigarro.
Caraca.
E eu falei, caraca, falha da Matrix.
É, só uma dúvida pertinente aqui, era a mesma perna?
Era a mesma perna.
Caraca.
Ela tava fumando o cigarro na mesma mão, do mesmo jeito, olhando para a mesma... Eu falei, caraca, como é que eu não filmei isso? Às vezes eu sinto falta de ter aquelas câmeras de carro, porque aí tu pega de qualquer jeito, né?
Claro, aquelas câmeras do X-Racing. A câmera que tu tá filmando ali o dia todo pra aproveitar 30 segundos de um acontecimento inacreditável.
É. Então tá aí, a história mais maluca da minha vida. Imagino eu que nunca vai acontecer de novo.
Não, certamente não. Inclusive, queria dizer que hoje estamos aqui estreando um quadro, né? Que é o Eu Não Tava Lá, um quadro que eu já comentei mil vezes da vontade de fazer. E eu nunca tinha conseguido realizar. E acho que nada mais justo do que te chamar para participar, porque eu recebi diversas histórias de date, histórias de encontros românticos,
ótimo,
histórias de relacionamentos. Na verdade, eu selecionei duas aqui para esse episódio de hoje, porque eu sabia que a gente ia conversar bastante e tu ia ter novas histórias, afinal de contas já tem um tempinho que tu não aparece por aqui. Mas eu também selecionei só duas porque muitas pessoas mandaram histórias muito longas, histórias de 10 páginas. Eu falei, pô, isso aqui vai tomar o episódio inteiro. Daqui a pouco...
ChatGPT é o teu amigo, fala assim, resume.
Resume pra mim, eu poderia ter feito isso. Mas o que eu pensei? Eu pensei, pô, essas pessoas talvez seja mais correto eu convidar elas pra vir no podcast e ouvir delas as histórias, porque as histórias são tão grandes, tão completas, que eu acho que é o melhor caminho, assim. Só que aí eu peguei duas menores pra gente ler e comentar sobre elas, porque eu acho que mais do que histórias que têm o seu grau de interesse, elas são histórias que nos trazem reflexões e diálogos de experiências próprias a respeito, que é esse que é o grande lance desse quadro pra mim, assim. É a gente se basear nas histórias dos outros pra lembrar de acontecimentos das nossas próprias vidas, tá? Então, assim, antes de tudo, eu queria saber de ti, da tua vida aí, que tu mudou muito desde que tu começou a participar do Eu Tava Lá, né? Tu é um cara que começou a frequentar esse podcast solteiro e com muitas histórias de vida louca, e ao longo de toda essa trajetória tu desenvolveu um belíssimo relacionamento aí, amoroso e maduro. Como é que tá a tua vida amorosa nesses últimos tempos?
Tá ótima, né? Eu sou um dono de casa, sou um menino prendado agora,
tá.
É outra coisa. Eu morava sozinho, eu morava com meus pais, não fazia nada, não lavava louça, não fazia comida, muito raramente uma que outra coisa ali, uma torradinha e tal, pra ver Kenenkel quando era bem. E aí o que acontece?
Uma torradinha pra ver Kenenkel, excelente. Inclusive, Kenenkel é muito bom, né, cara? Eu vi recentemente, todas as temporadas tá disponível lá no Pluto TV, que é de graça.
Perfeito, exatamente. Eu, quando eu descobri que tinha o canal do Kenenkel, eu fiquei maravilhado.
Eu vi
tem
tudo.
Tem muitos episódios que eu não tinha visto ainda, que estavam lá.
Impressionante.
Daí eu vi tudo. É verdade. E aí a vida muda, né? O cara vai aprendendo com os erros, a valorizar a pessoa que tá ali contigo, e aí eu comecei a ficar mais sério com a Mica, e aí eu comecei a arrumar casa, comecei a ficar que nem aquele passarinho que arruma o ninho pra outra passarinha vir e ficar, ó, que bonitinho. Então,
Cara, isso é muito bonito, cara. Isso aí que tu falou é muito bonito, o passarinho que arruma o ninho pra outra passarinha, porra. Nunca imaginei ouvir essa frase de ti em meados de 2018.
Não, esses dias a amiga tava doente, ela reclamou que os cachorros estavam fedendo, era 1:30 da manhã, eu tava dando banho nos cachorros, pra ela não dormir com o cheiro fedorento, né, porque aqui é a meca da, aqui é o que acontece, é a meca dos despachos, tem muitos despachos, inclusive, tem momentos em que eu já vi cabeças de bode decapitada, e uma vez numa chuva tinha uma das cabeças que tava de pé,
que isso?
Ela tava deitada de manhã, alguém botou de pé, ou o vento botou de pé, ou, né, outra coisa, botou de pé uma cabeça de bode decapitada no meio da praça.
Cabeça de bode levantou?
Levantou, cara. E uma fauna incrível, já vi gavião, já vi urubus ali, né? É uma praça incrível. E aí, então, é isso que aconteceu. Muita coisa mudou, as aventuras que eu tenho agora são com aqueles vídeos que eu faço, né? Que deveria...
Inclusive eu queria updates disso aí, porque a última vez que tu participou, tu já contou dos vídeos e tal, mas eu sei que tu fez coisas novas, inclusive a Xuxa compartilhou um vídeo teu, né?
Sim, é verdade, é. Eu tava fazendo 3 por semana, mas ali eu não sei lidar com sucesso. Começou a dar muito certo, as pessoas gostavam muito, me pediam vários lugares e eu fiquei meio que numa crise de ansiedade. Porque dá trabalho fazer 3 de semana, muito. Ainda mais. É, eu tento fazer uma coisa de narração caprichado, storytelling claro, legal, claro. E umas pautas diferentes. E aí dá trabalho fazer assim, 3 por semana. Daí comecei a fazer 2. Aí começou dezembro ali, o cara dá uma diminuída, eu fiz 1 por semana, e eu vi que o Instagram ele pune mesmo. O cara que não faz vídeo 2 vezes por semana, no mínimo, eu acho que ele é menos indicado para pessoas seguirem, e aí ele começa a perder, ele começa a não ser tão seguido toda hora, e tá. Começa a ter uma erosão de seguidores. Então eu percebi ali.
E, cara, isso aí que tu falou tem muitas verdades, assim, porque primeiro que quando tu faz menos vídeos, tu tem menos chances de acertar um vídeo claro. Que vai bombar, né? E claro. Segundo que o algoritmo, ele realmente prioriza mostrar conteúdo de pessoas que tu já engajou com outros conteúdos. Então, quanto menos conteúdos tu tem, menos pessoas engajaram com conteúdos e menos chance de o novo conteúdo aparecer pra ti, tu tem também, entendeu? Então é uma loucura, assim, de fatores, mas faz total sentido. E é ruim essa pressão, principalmente quando a gente tá falando de conteúdos que dão trabalho de fazer, né? Que é o caso do teu. No meu caso, pô, eu faço 3 vídeos por semana desde sempre, mas eu sento ali 2 vezes por mês e gravo 6 vídeos numa sentada, assim.
A beleza do... É engraçado, eu adoro desktop, mas eu acabo fazendo pelo CapCut do iPhone e não... Pode,
eu acho legal.
É complicado, complicado.
Eu acho legal, cara. Eu queria conseguir fazer tudo no celular, eu faço no Premiere, é um puta trampo, mas eu entendo também que alguns formatos são um pouco mais simples de fazer no CapCut. Não sei se é o caso do teu, acho que o teu formato é bastante complexo, inclusive. Acho admirável de conseguir.
O que me ajudou é que diminuiu muito minha crise, a minha síndrome do impostor, porque até então tu não sabe se o Big Mac vende muito porque é bom ou se vende, ou é bom porque vende muito.
Entendi.
Então eu não sabia se eu era bom por causa da sei lá, que eu tava na Atlântida, porque eu tava isso, claro. Aquilo, tava sempre junto. Sim. E eu percebi que não, se eu fizer uma parada legal, com capricho, de uma coisa que engaja, storytelling, que eu sou bom em storytelling, né?
Para caralho.
Então eu falei, caraca, é só, então nesse ano eu tô pensando em fazer coisa mais podcast, dossiê, coisas que envolvem mais informação, porque tu viu, o da Xuxa não é exatamente eu desbloqueando o lugar, é eu
não
mesmo,
é uma memória, é.
Então eu gosto desse tipo de coisa, eu aprendi muito com alguns youtubers gringos, tem um cara do Defunct Land, que ele fala de lugares que fecharam, assim, tipo da Disney, ou o hotel da Nickelodeon, a gente tá falando de Kinekel, né? Uhum. Ele falou do hotel, como é que começa o declínio e tal, então eu gosto dessa coisa de falar, né, claro que 1 minuto e meio não dá pra fazer muita coisa, mas um dia eu queria avançar.
Fazer uma parada documental maior, né?
É, então minhas aventuras são essas. E também teve muita... A RBS começou a fazer vídeo assim também. Então eu tive... Pô, né? Tu sabe como é que é quando uma grande empresa de mídia faz algo inspirado no que tu faz, né, Brian?
Sim, é meio estranho, né? Porque ao mesmo tempo que tu pensa, pô, que legal que eu tô inspirando coisas grandes, ou seja, eu faço coisas que são interessantes, Que merda que não me chamaram pra fazer, né? Porque eu poderia ter feito.
Perfeito, é, exatamente. Eu adoro... Eu gosto, ao mesmo tempo, dar uma, me incomoda um pouco.
Lógico.
Mas beleza, tá tudo certo. É c'est la vie. Então, eu tenho as aventuras, né? Porque o que acontece? Eu vou em lugares diferentes, inusitados, e às vezes, realmente, é mais legal tu tá lá do que o vídeo que vai ficar depois. Então, as pessoas claro. Meio que... Tem uma, por exemplo, eu fui num templo positivista, cara, que é uma religião bem que flopada, assim, que era uma religião humanista, né? Basicamente uma não religião.
Eu nem sabia que existia isso.
É o que aconteceu, acho que na época da França, lá na época iluminista, aquela parada do ordem, progresso e tal, eles queriam que o humano fosse colocado no centro, que os grandes gênios da humanidade fossem venerados. Então, algumas igrejas abriram assim, lá no, na França tem a principal, que é o museu hoje em dia, né? E aqui no Brasil, o único lugar no mundo que tem um templo que realmente tem ritos ainda é a de Porto Alegre.
Caramba.
Só que é um lugar assim que, tipo, tu vê ali, tem um senhor que é meio que vive ainda daquela nostalgia de como já foi e tal, e aí outras pessoas estão ali também. Tem uma mistura, tem um sincretismo com maçonaria também. Então eu fui lá no domingo, eu ia filmar o Brick da Redenção, porque pra quem não conhece aí que ouve o teu podcast, tem uma música que é Nas manhãs de domingo, esperando o Grenal, passear pelo Brick num alto astral. Daí eu decidi ir numa manhã de domingo, esperando o Grenal, passear pelo Brick num alto astral.
Caramba, então, cara, de que é essa música que eu não reconheci, não sei quem é.
Era uma música sobre Porto Alegre, da Mulher do Fogaça. É uma música que era famosa aqui, pô, pra galera de Porto Alegre aqui.
Tá.
Porto Alegre me tá, me diga quem, Porto Alegre me tem, não leve a mal. Bom, e daí eu tava lá voltando pro carro e tava aberto esse templo positivista, que abre muito, uma vez a cada, né, a cada domingo, assim, mais ou menos. E aí eu entrei lá pra conferir como é que é, tinha acabado um rito lá que eles estavam fazendo. E aí tava lá lugar com vários bustos de Shakespeare e de grandes Newton e grandes Joan of Arc e Monteiro Lobato, eu acho também, não sei. E aí tinha um sótão, eu chamei de sótão, mas na verdade é um porão. E aí todo a melhor coisa que tem pra te fazer num vídeo é errar uma coisinha.
Bah.
Porque ninguém vai ler os comentários. Todo mundo vai. 3 semanas depois vai ter gente corrigindo, achando Sim. que ninguém me falou ainda nada. Sótão? Sim. Isso não é sótão, isso é um porão. Tá, Sim. desculpa, eu não sou bom em nomes específicos de lugares.
Não sou bom de arquitetura.
Então foi legal, porque lá tinha um relógio maçom e livros antigos maçônicos e um calendário humanista. Então o vídeo acaba ficando pequeno, né? Porque é tanta coisa legal pra mostrar que tu acaba tendo que resumir. Então é outra, eu fui num resort abandonado agora, o maior do Brasil, na época que foi aberto, que fica aqui em Santa Catarina. A gente foi no Réveillon lá, e era um lugar gigante, cara, tinha uma brinquedoteca abandonada, e umas piscinas com plantas dentro, e vacas pastando, porque virou meio que um lugar para criar Caramba, vaca.
Poético.
É muito legal. Então eu faço várias dessas, né? Então é divertido. Eu não quero só fazer coisa abandonada, né? Porque eu acho que não é só isso a moral da parada.
É.
Até consegui um public outro ali aqui. E tamo aí. O meu problema é a prospecção de cliente, né? Mas.
Não, mas isso é um problema de todos no mercado.
É.
Mas o lance, cara, eu acho que é muito tu fazer mudanças de formato dentro do teu formato. Que é fazer vídeos diferentes sem que as pessoas percebam que é outra coisa. Porque, por exemplo, no meu conteúdo, parece que eu tô fazendo... Até já me perguntaram isso, outros criadores de conteúdo. Nossa, como é que tu consegue fazer o mesmo formato tanto tempo? E, na real, eu não tô fazendo o mesmo formato. Parece que é o mesmo formato porque é o mesmo... Mesma estrutura, né? Mas eu faço lá o vídeo provando, onde eu comecei provando produtos de prateleira de mercado, que era o miojo doce e coisas assim. Depois eu abri esse quadro para provar outro segmento, que era produtos importados. Depois eu comecei a cozinhar coisas. E aí, cara, existem vários quadros, na real. Tem especializado ali em...
É o panetone de sushi, tu cozinhou?
Não pois é, fácil. O sushitone. Tem ali vídeos focados em regionalismos e tal. Então tem muita coisa diferente que me inspira a fazer e não fica tão repetitivo. Apesar de que para quem vê... Parece que é a mesma coisa. Então, tu fazer agora desbloqueando memórias, desbloqueando culturas também, de repente tu fazer aí um vídeo sobre o boi caprichoso e garantido, pô, é legal porque é um bagulho que a gente não entende, né?
Não, ideia não falta, né? Só falta o tempo de fazer. Eu poderia fazer 3 por semana, se eu tiver de pauta, assim.
Claro.
Pensando em pauta. Mas a energia, às vezes... E janeiro, né? Janeiro dá uma preguiça.
Dá uma derrubada porque a galera não tá muito ali, né? Eu, hoje em dia até parece que isso é menos, assim, mas eu sou de uma geração de criadores de conteúdo que dezembro e janeiro a galera não acessava a internet. Porque, em grande parte, o consumo de conteúdo de internet é dado no horário comercial, né? É quando o cara tá ali na hora do almoço ou no trabalho dando uma matada no que tinha que estar fazendo, enchendo uma linguiça ali, lendo um blog, vendo alguma coisa. E aí acaba que dezembro, janeiro, as pessoas estão ali de recesso, de férias e tal, e aí reduz. Mas hoje em dia com o celular parece que mudou muito. Parece que não diminui tanto assim, porque o tempo de ficar com o celular na mão acaba sendo muito próximo.
É verdade, é verdade. E o BBB tá aí de para-raio de atenção também, né? Muita coisa... A pessoa fica vendo a Vanessa Lopes tendo surto e aí não vê o vídeo do cara.
Caraca, é verdade. Você tá acompanhando esse Big Brother, cara? As pessoas cara, me perguntam tá se eu gosto de Big Brother e eu sempre respondo que eu gosto de gostar. Mas todo ano eu fico tentando gostar e não sei se consigo. Esse ano eu ainda não consegui.
Então, eu acho que existe uma parada, tipo assim, sabe quando tu não sabe se tá apaixonado por alguém, tá, ou tá, e aí alguém fala assim, cara, se tu tivesse, saberia. Às vezes, ano passado eu ficava lá, não, eu acho que vai dar certo, o bebê vai bombar, uma hora vai sair da bolha, vai ficar um negócio legal. Eu fui até o fim ali e não rolou. Então, mas esse BBB eu já sinto faro de sucesso. Dá pra ver, tem tantos elementos ali incríveis, e aí tu vê o brilho no olhar do Chico Barney. E que me cancelou, que eu fui cancelado pelo Chico Barney, né?
Sério?
Eu
não sabia que história
é
essa.
Não, brincadeira, a gente é amigo, mas é o seguinte, quando rolou o Nego Di, eu falei, caraca, ô Chico, eu trabalhei com esse louco, deixa eu fazer o tua live, né? Tá. E ele, claro, e aí a gente fez e tal, falei várias coisas ali, que depois o Nego Di ficou puto comigo.
Eu imagino.
E aí depois ele fez outro e trouxe à tona um vídeo em que o Nego Di faz uma piada, não sei se é com o Péricles ou com o outro cara, Arlindo Cruz.
É com
o
Arlindo Cruz, que tava na UTI, né?
Eu nem... Naquela época eu era muito... Eu não tava nem ligado, o meu trabalho era rir, e aí eu dei uma risada, uma gaitada.
Meu trabalho era rir, é muito bom. Porque, claro, sim, tu tá ali pra
eu não era o engraçado
erguer os outros,
nunca,
né?
Foi. Eu não era o humorista incrível do Pretinho, eu nunca fui um humorista bom. Eu sou um cara que, pra trocar uma ideia, veio com uma curiosidade aleatória,
tá,
faz uma tangenciada maluca, mas eu não era o centroavante, né? Eu não metia no gol. E aí, então, quando o cara metia no gol, meu trabalho era rir. E aí eu dei uma gaitada, e aí eu nem sabia na hora que tinha acontecido isso com o Arlindo Cruz, e aí, claro, todo mundo ali tá no vídeo, eternamente, e aí eu me lembro que alguém falou, ele fez uma piada com o Arlindo Cruz, e aí todo mundo postou, e tava eu no vídeo, então o Chico Barney olhou isso, me chamou de volta e me meteu, e assim, as pessoas que comentam no do Chico ficavam putas, estavam putas comigo, tira esse guri daí,
Caralho, cara.
Mas tá certo, a punição. Mas tudo bem.
Mas isso é o perigo do ao vivo, né? E de tu tá sempre ali. Porque, cara, é impressionante pessoas que ficam muitos anos fazendo programas como esse e nunca fazem uma merda, né? É muito raro de acontecer. Acho que nem acontece.
Tirando rir de outro, uma coisa que o outro falou, de uma piada meio de humor mais forte, assim, eu todas as minhas cagadas de tese nunca foram, eu nunca fui cancelado por nenhuma delas, assim, porque certo, eu sempre soube dançar os lasers e sempre tive um pouco. Bom, quem tem um olho é rei, né? Eu comparado com a galera que tava na rádio,
também,
né, nos anos que eu fiz,
também.
Eu era o sábio ali, né? Não, é incrível. Assim, falavam cada coisa assim que não podia falar mais, né? E depois foi melhorando, agora tá de boa, né?
Mas tá, eu nem sei, cara. Bom, pra quem tá ouvindo, eventualmente não saiba disso, né? Provavelmente, talvez, só a galera do Sul pode não saber. Mas, aliás, a galera que não é do Sul pode não saber. Mas tu participou do Pretinho Básico, né, por alguns anos ali, numa época em que o programa, eu não sei se ainda é, mas numa época em que o programa era inquestionavelmente líder de audiência no segmento ali, né, de humor no rádio.
Hoje a Menina dos Olhos de Ouro, não, a Galinha dos Olhos de Ouro e a Menina dos Olhos, tá? Da Atlântida é o Bola nas Costas, né, que
é mesmo? Pode,
assim, audiência.
Pô, eu adorava o Bola nas Costas.
E o Potter saiu, né, essa semana.
Saiu de onde?
Inclusive, saiu da Atlântida.
Hoje,
ele fazia só o Bola. Ele fazia o Bola. Ele não fazia o Pretinho mais. Ele saiu do Pretinho, aí foi toda uma notícia, agora ele saiu do Bola, então, consequentemente, da Atlântida. E aí deu mais um barulho, a coletiva.net postando lá. Pra quem não sabe, é um site específico que fala da mídia gaúcha.
Caraca, a Rede Pampa, não sabia.
Rede Pampa contrata apresentador, sabe?
As coisas mais específicas. Não, é que eu sabia que o Potter tinha saído do Pretinho e tava na Rádio Gaúcha, achei que ele tinha saído de tudo.
É, eu saí de tudo, né? O meu patrão era o Sobs e o Arthur, né? O Arthur me deu o melhor emprego do mundo, eu fazia uma hora por semana e ganhava 2 pau por mês. O Sobs começamos com 3 mil, daí ele achou que ia ser o quê? Que ele achou que ia ser um novo Pretinho, mano, Marmitex. Cara, eu mandoria não faz verão. Eu fui uma MacGyver, eu fui um homem de uma banda só. Eu fazia produção do programa, 2 horas de produção, porque era um negócio super redondo, cheio de coisas, cheio de arquivo pra postar, de vídeo, foto pra mostrar. E eu trazia as pessoas, era pra cá, e fazia uns programas especiais. E aí trouxe meu pai no aniversário dele, minha mãe no dia das bruxas, que é o aniversário dela. Fiz uma missa ao vivo, uma hora, né? Fiz tarde de CLJ, não, porque se eu não fiz festa nacional do pão de alho, com soberano do pão de alho, e algumas coisas eu fiz, outras não, mas foi uma loucura, qualquer um ia dizer cara, parabéns, tu é bom, vou te deixar aqui, porque eu tenho milhões de dólares no banco, eu trabalhei em Dubai, o que tu tá fazendo aqui em um ano, eu fiz numa tarde, 20 minutos que eu fiquei tomando chá com o Sheik e eu ganhei. Então, beleza, pode ficar aqui, ó. Tu é o meu mecenas, que é aquele cara lá da época da Itália, lá que os cara não tinham onde cair morto, e aí a igreja pagava pra eles fazerem aquelas coisas lindas, né? Uhum. Mecenas é o artista contratado. Seja meu mecenas, porque eu fiz lá o estúdio quase distrito. Só tinha saído uma notinha ali no Jornal do Comércio. Eu fui lá e o programa existia, as pessoas do meio ficaram sabendo que aquele estúdio existia, eu tava lá fazendo programa, e claro, por aquele tempo que eu fiquei lá, foi demais. Ganhei tudo certinho e tal, mas o Sobs fala, não, mano, acho melhor aí. Só que a minha sorte é que tem concorrência, né? Então, já tem um outro estúdio aqui, que é o ProHub, que é famoso também aqui no Sul, assim, eu acho que talvez é o que mais faz produção digital.
Eu vi que tu tá fazendo alguma coisa aí, né?
É, e aí o cara do ProHub me chamou, e aí eu já tô fazendo Marmitex nos sábados agora, tem a Marsala, a parceria da Marsala aí que eu faço.
Ah, tu manteve o formato, então.
Mantive o formato, nome, por amor aos ouvintes, porque tem um patrocinador. Legal. Então, tamo aí fazendo nos sábados lá, então todo sábado eu vou até Atlântida fazer. Mas foi isso, eu fui demitido 2 vezes no mesmo dia. Então meio que ganhou da vez que eu fui demitido com o boné na firma, né? Você lembra que eu tava com o boné da Atlântida, quando a guria da Atlântida me chamou.
Cara, eu lembro dessa boné... história.
Um boneco, um logo vintage que eu tinha mandado fazer, porque eu adorava o logo vintage da Atlântida. Eu fiz e eu tava com um boneco que eu mandei fazer. Não era aquela coisa, usei o boneco.
Não, era o boné da firma.
E aí fui demitido. Então é isso. Acontece. Mas eu acho que todo ano novo, vida nova, tu olha pra trás, tu vê que tu aprendeu muitas coisas, né? Tu voou em outros lugares. E eu gosto dessa sensação, já falei aqui no programa, que eu gosto dessa sensação de final de temporada em que volta tudo por estaca zero pra poder ter história ainda.
Entendi.
Porque se o cara continua ficando rico e ganhando na Mega Sena, o cara que tem uma série normal de comédia, que o cara ganha na Mega Sena, no final do episódio ele vai perder esse dinheiro, porque não tem como, né? O Homer Simpson não pode ser milionário do nada. É, ele vai perder. Então, sempre que alguém ganha na Mega Sena, ele vai perder no final do episódio. Caraca, se for um drama, talvez reflexão. O cara continue rico.
Boa.
Mas é isso, então tem isso. Mas uma hora eu quero que as coisas deem certo mesmo, assim, a longo prazo de ganhar dinheiro, porque eu sou uma pessoa frugal, mas agora eu sou casado e a minha namorada quer uma casa com pátio, quer um carro novo, quer a minha casa, quer fazer minha casa, minha vida agora. E isso eu vejo muito, né? Eu não sei como é que é, mas às vezes tu tá com alguém, te complementa, né? E às vezes claro. O teu complemento é alguém, amiga barraqueira. Eu sou tranquilo, né? A gente teve uma briga que eu não quero também transformar o programa de refém, porque a gente tem que ler as outras histórias, mas rolou depois, eu conto um dia a briga com aquela vizinha que botou a mão
não,
no chuchu.
Mas eu quero saber, porque, cara, é aquela coisa, o Eu Não Tava Lá, ele é um quadro, né? Ele não é o programa, então enquanto tu tiver novidades aqui pra nos contar, a gente vai ouvindo e depois a gente lê as histórias da galera.
Tá certo. Então, tem vários vizinhos aqui bem excêntricos, e uma delas é aquela que eu já contei aqui, que ela me convidou pra casa dela, entrei ali na casa dela, que é a casa que antes era um templo satânico, que eu achava que era da esquina, mas na verdade era do lado.
Ah, eu não sabia que o templo satânico tinha updates, porque tu contou sobre isso por aqui também.
Então, cara, um dia eu peguei e dei um zoom melhor ainda no Google Maps e eu vi que é do ladinho, era a outra casa. E aí eu entrei no túnel do tempo do Google Street View, e eu vi que tinha o lugar satânico era do lado. E aí, essa mulher, ela entrou, ela comprou essa casa. E ela me chamou uma vez, me convidou lá para ir para dentro lá, e aí ela me mostrou, ela é uma senhora, me fez café, prensar. Eu acho que ela queria ser minha sugar mom, não sei. Porque ela sabia que eu namorava, mas ela me... Ah, aqui é meu quarto. E ela, claro, falando como ela vive bem, como ela tem os melhores, tudo do melhor, e como ela tem duas máquinas de lavar, uma só para os cachorros, e como ela tem um pátio atrás, e como ela tem uma piscina, sabe? Que de repente brilhou de guizão mais... Um gurizão mais impressionável, que fica
claro,
assim,
entendi.
Mas eu vou começar, velho. Não que eu falaria desse jeito, mas eu digo...
Não, um cara eu entendo o personagem que falaria.
Instintivo. Tá. E aí, ela pegou... Aí, eu tenho plantação de chuchu, eu cuido muito bem dos meus chuchus. E ela pegou o chuchu do jeito mais fálico possível, como se fosse um delicadíssimo, assim. Pegou por baixo e ficou acariciando enquanto me olhava.
Tá.
E ali eu tive certeza que ela deu em cima de mim. E a partir daquele dia, e eu sou aquele cara, eu sou que nem o Davi do BBB, não sei se tu viu, que a Vanessa Lopes começou a dançar e ele não olhou em nenhum momento.
Eu vi esse vídeo.
Então eu já contei, eu fui correndo contar pra patroa, né, depois eu contei pro patroa, olha que tá de olho, hein, ela tá de, tá de olho em mim. E a Mica meio que pegou um rancinho delas. E aí aconteceu de que um cachorro, acho, fugiu de casa. Tem cachorro, eu acho, que foge pra morrer, né? Já ouvi esses ditos populares.
Sério? Mas tinha meio que um pincherzinho. Disso, cara.
É, eu não sei se é gato que foge pra morrer. Tem uma história.
Assim, elefante, mas cachorro... elefante, eu já ouvi falar.
Ah, cara, é elefante, tá aí. Então, tá. Verdade, é elefante, boa, Brian, é verdade. Mas pelo jeito, talvez seja um pouco universal.
O reino animal, ele se repete muito, né? Esses dias eu fui no aquário de São Paulo aqui, que tem outras espécies que não somente de água, e eu percebi que tem muitos animais que parecem o meu cachorro no comportamento, assim. Então, assim como o elefante, deve ter outros bichos aí que fogem pra...
É genética, né? Inclusive, eu tô lendo um livro muito bom, O Mundo Imenso, acho, A Immense World, não sei como é o nome em português, que é sobre como os animais sentem. O cara vai fundo nisso, nas sensações dos animais e como elas são diferentes da nossa.
Oh.
Tipo os pássaros. Os pássaros são tetracromatas, a gente é tricromata, né? A gente tem verde, azul e amarelo. Eu não sei, é aquelas, o RGB lá.
É as cores que tu vê, né?
Red, bom, tá lá. E eles têm
red,
quatro...
Green, blue.
Só que não é porque eles não veem uma cor a mais, eles veem uma dimensão de cores a mais.
Entendi,
é como se tomasse o LSD e ficasse o dia inteiro assim, sabe? Eles veem isso, eles são tetracromatas, eles veem tudo mais ultravioleta. Então, eles têm o amarelo e o amarelo com ultravioleta. Então, é que nem o... né? Dá pra fazer um monte de outros arranjamentos. Então, a visão dos pássaros é muito incrível e a gente acha que venceu, porque a gente fez o fogo, lazer congelado, a gente fez né, metal e tal, e nanotubos, mas eles veem uma dimensão a mais de cores. Talvez a gente... Eles eram dinossauros e hoje eles veem uma dimensão de cores a mais. Então, até que ponto a gente venceu? Eles voam, né? Eles voam, Brian.
É
eles
verdade.
Eles voam. A gente não voa. A gente tenta voar. A gente dá uns migué, mas a gente não voa. É, mas pelo menos a gente tem, né? Ar-condicionado, eles não têm. Então, tá tranquilo. Se chove muito forte...
Não, eles têm também, né? A partir do momento que tu tem um cachorro, ele tem ar-condicionado junto contigo.
É verdade.
Passa a ter.
Mas o cachorro, então, o olfato deles é incrível. Se tu pode perceber, eles têm uma aberturinha lateral que é pra entrar mais ar. E eles têm uma voltinha, assim como o nosso ouvido tem cheio de coisinhas, eles têm um desenho ali dentro do nariz que o ar passa várias vezes no mesmo lugar, o ar, quando eles respiram. Ah,
tipo um labirintinho ali.
É. E aí fica, concentra mais o que eles querem cheirar. Mas a gente cheira melhor o cheiro da chuva, sabia? O humano cheira muito melhor o cheiro da chuva que o cachorro. Então aquele cheirinho de chuva que sai, que é porque eu acho que foi fundamental pra gente sobreviver, porque aí quando a gente tá lá no meio do mato, a gente... Lá pra lá choveu, e aí tu vai, entendeu? Acho que foi por isso que a gente tem essa...
Entendi, olha aí o olfato apurado pra chuvas.
É, e tudo isso pra falar o quê mesmo? Eu me esqueci.
Tu tava falando sobre tua vida e o tempo satânico, e a vizinha.
Um cachorro fugiu, e aí ela achou esse cachorro, e essa mulher é aquela coisa, assim, outra vez eu tinha achado um cachorrinho na rua, um cachorrinho, cara, jogaram um filhotinho de cachorro no meio do mato lá, essa praça que tem um mato no meio, jogaram lá no meio, e aí eu tava andando, e eu só vi um, e eu, meu Deus, é um cachorrinho filhote. Bom, tu sabe, né, no momento que tu acha um cachorrinho filhote no meio da praça, que teu dia mudou, né? Teu dia mudou, tu não vai poder abandonar, tu não vai deixar um cachorrinho filhote abandonado no meio da praça, tu não pode fazer isso é muito cruel.
Exato. Então,
o que eu fiz? Fui lá e peguei o cachorrinho, tava cheio de... não é piolho, é... aquele que machuca carrapato, né? Tá cheio de carrapato.
Carrapato,
tive que tirar carrapato um por um. E aí teve um dia que ele teve que ele tava feliz a vida, passava pra cima, pra baixo, pulava e tal. E no outro dia, pá! E é aquela coisa, né? Tem a doença do carrapato. Tu achou um cachorrinho, salvou ele, tirou os carrapatos dele, não é por isso que ele vai sobreviver. Porque ele, quando ele, o carrapato solta uma coisa quando é tirado, eu não sei exatamente o que acontece, mas o cachorro fica com a tal da doença do carrapato, que entra no sangue dele. E demora meio que um dia para ele perceber isso. Então, teve aquele momento, foi triste, né? Teve aquele momento que ele tava lá, feliz da vida, pulando e tal, e aí no outro dia ele já tava mal. E aí eu levei para essa mulher e falei, Bato, tem algum lugar que eu possa levar lá? Não, fica aí que eu vou levar tal lugar. E me levou lá. Só que esse lugar era uma clínica para dono que tem dinheiro. E aí eles quiseram internar. E essa mulher falou com uma decisão de um jeito tão decisivo que eu pensei, ela tem dinheiro, tá sempre falando como ela tem dinheiro, ela vai pagar tudo, ela vai bancar, né? Ela tem uma sala de São Francisco na frente da casa dela, ela vai bancar tudo. Ela fala que é rica, tem dinheiro, vai bancar essa porra aqui. E a mulher da clínica, ela já pega a faca na hora, né? Já fica afiando ali, fala, ah, senhor, tem que pegar tanto, pagar tanto, e tal. E eu, meu Deus, até um minuto atrás eu não conhecia essa criatura e agora todo o salário do meu mês vai nessa pra ele sobreviver. E aí a gente deixou ele lá por um tempo internado, mas o outro dia era o mesmo valor de novo, entendeu? E essa mulher não moveu, ela deu R$100 como se fosse a coisa mais caridosa do mundo. Só que ela que me encheu o saco pra essa clínica. Porque essa clínica é incrível, porque ela leva os cachorros lá, porque eles não fazem. Claro, né? Ela paga tudo, então aí eles fazem tudo que ela quer, mas eu deu pra ver que aquela clínica tinha um pouquinho de. Não digo por causa do meu caso, mas eu percebi em outros momentos ali que eles são mercenários, que é o que acontece muito com clínica veterinária, né? Os caras são tudo mercenários. E aí eu peguei um ranço também dela, porque ela fez tudo isso e não ajudou porra nenhuma. E o cachorrinho morreu, porque eu tive que tirar o cachorro de lá. Falei, bah, sinto muito, não tem como. E aí, no outro dia de manhã, eu ia levar numa clínica mais barata, onde dava pra, né, pra conseguir tentar salvar o cachorrinho, mas também não faria.
Mas a clínica não ajudou o cachorro? Se tu não tem dinheiro, eles não fazem nada?
Eles internaram, ajudaram o cachorro, mas ele tava numa situação crítica, então ele precisava ficar mais tempo internado, com problema no fígado, vários problemas. Ele poderia morrer mesmo se ficasse lá. E aí eu levei nessa noite em que ele ia ter que ficar sem nenhuma clínica, porque uma tinha tirado e a outra só de manhã, no outro dia, eu deixei da minha tia, e a minha tia lá na casa dela, que tem um espaço grande e tal, porque não era para passar a doença do carrapato dos meus cachorros também, não sei. E eu deixei lá, e no outro dia de manhã o cachorrinho tava, né, morreu, né, e aí a gente chegou lá, e aí aquela coisa triste, né, o cachorrinho morto, teve que enterrar o cachorro e tal. E aí a Mika ficou com mais ranço dessa mulher, por causa de tudo que ela meio que também causou. Ela não matou o cachorro, mas, né, deu um ranço dela por tudo que ela, essa coisa que ela faz, que ela é. E aí eu também, e aí surge esse cachorro. Esse cachorro tava lá, saiu, e alguém falou, tem um cachorro perdido aqui. Daí ela, peraí, vamos levar nessa clínica. Era a mesma clínica. E ela nos chamou, pediu ajuda pra levar junto. Deu, vamos lá. Pelo menos ela, dessa vez ela viu, então ela que vai arcar, né? E aí a gente levou lá e tal.
E vocês compram as aventuras com ela, né?
Ah, vamos lá. Uma vez eu peguei um cara, caiu um filhotinho de pomba, eu acho, no chão. E eu falei, agonizando, eu vi ele ali agonizando, eu falei, caraca, de novo, eu não posso deixar um pombinho no chão também. É triste, mas eu deveria então ser um pouco mais interior, né? E falar, foda-se.
Dar um chute no pombo e,
pô,
e
seguir a vida. Vamos tirar dele da miséria, pá, dar um tiro, não sei.
Pombo é rato com asa, a galera fala.
Exatamente, mas eu levei até outro lado da cidade, no Voluntários da Fauna, onde ajudam outros animais que não só cachorros e gatos. Uhum. E aí tá. Então é isso, né? Eu tenho isso.
Interessante isso aí, saber que tem um pet shop de outros bichos.
É, tem. Eles são de graça. Eu comprei lá uma xícara deles.
E é comum a galera levar uma pomba lá pra cuidar?
Eles olharam meio que com uma cara tipo assim, lá vem um cara que quer ser o herói do pombo morto. Já morreu esse pombo, queridinho. Nem teve essa vibe, assim. Eles meio que querem ajudar a gavião, tartaruga. Não
é porque meio que eles estão lá pra isso, né? Porque se é pra ajudar gato e cachorro, tem outros tantos no mundo aí.
Mas tipo, tamanduá, sabe?
Entendi.
Querem ajudar esse tipo. Não o bicho levar uma mosca lá, ó, essa mosca tava mancando. Tá, querido. Aí não é aqui,
né? É, realmente, é um serviço que eu não imaginava que eles prestariam realmente.
E aí essa mulher, aí tá, levamos lá, só que aí a Mika não queria deixar naquela clínica, aí trouxe de volta pra levar em outra. Aí do nada chega essas mulheres, Não, não, a gente deixou lá, por causa que era outra mulher, mas a Mica já tava me dizendo pra não deixar. E aí a gente volta, tava as mulheres, chegou as mulheres, ai, nosso cachorro, vocês viram? Daí a mulher, sim, a gente... Só que essa mulher, ela gosta de ter o poder na mão e ela gosta de mostrar o quanto ela é superior pros outros. Então elas falaram assim, ah, nosso cachorrinho delas, o seu cachorrinho fugiu. Agora ele está em outro lugar, sendo cuidado. E a Mica já foi lá para tentar ser amiga delas, né? Já foi falando, não, meninas, porque a gente levou numa clínica tal, mas eu não gosto de ir lá, porque isso é aquilo, porque é muito caro. Das mulheres, ah, mas a gente não tem dinheiro. Pois é, e a mulher, não, porque não? E a Mica, não, vou buscar. E a mulher, não, não, não busca, deixa lá. E aí, aí, no fim das contas, essa mulher ficou ofendida, que a Mica foi muito agressiva, no sentido de não querer que fosse feita a coisa que ela queria. Então ela veio aqui um dia e falou assim, vocês não são defensores dos animais? Aí eu falei, ah, nem tu, né? Tu não é até vegana, por acaso? porque ela quer, ela paga de, nós somos defensores e os outros não são, sabe? Então tem que, ou tu é do time defensor de animal ou não. Né, estátua de São Francisco, essa coisa toda. Mas ali só tem cachorro de raça, ela se gaba de cada raça, de, ah, porque esse aqui veio do Chile, custa não sei quantos mil dólares. Pra mim isso não é defensor de animal. Eu não vi um cachorro, ela não tem um vira-lata, todos os cachorros ali são de raça, inclusive o único cachorro que ela pegou da rua que eu tinha achado também, que ela ficou ali, que ela adotou, com um nome muito lindo antes, e agora é Alok, antes era um nome tipo Miguel, bonitinho, aí ela botou de Alok, cara, Alok, já perde confiança pra mim, tá? É muito fã da Alok, já perde confiança, o cara é gente boa, muito gente boa, ajudou lá o padre Fábio de Mello, não, o outro lá, o que faz alguma coisa. O nosso querido que está sendo acusado de um monte de coisa injusta lá, o nosso querido da Cracolândia.
Nosso querido da Cracolândia é uma frase que realmente fica complicado de imaginar.
O Júlio Lancelotti, né?
Eu ia falar o Renato Cariani, ainda bem que tu cumprimentou ele.
Não, o Júlio Lancelotti foi ajudado pelo Alok. O Alok é gente boa, tá? Mas a pessoa que é muito fã do Alok, eu não gosto. Porque é fã do Alok demais. Não, peraí, botar o nome do cachorro de Alok não, né, gente? Não é. Não é um Lineu, por exemplo. Um Lineu, daí tudo bem, né? E aí tá, aí ela veio. Não, porque vocês não são ajudantes. Vocês mataram o cachorro. Porque o cachorro acabou morrendo, mas é porque eu imagino eu que já tava nas últimas quando ele fugiu de casa. E não era, a clínica não ajudou, e sei lá, foi, levaram na outra e a outra piorou a situação, não sei, mas é incompetente da outra clínica, né? Não tem a ver com a gente querer matar o cachorro.
Lógico,
a gente nem conheceu o cachorro, a gente não foi na casa do cachorro e jogou uma carne envenenada, né? A gente não conhecia o cachorro, ela vem com essa, com esse papo. Por quê? Porque ela acha que a gente tem mente fraca, né? Que a gente é o cachorro. Desculpa, senhor, desculpa, nós somos meus assassinos de cachorro. Eu falei tudo com detalhes pra Micaela, o que aconteceu, e a Micaela mandou um texto de, sei lá, 6 páginas e meia pra mulher, descascando ela por várias questões, né, de tudo que ela nos acusou ali, ela, né, tinha uma... E aí, aí tá esse clima, agora eu não olho mais... Eu não tenho problema nenhum de dar oi, mas fica meio que um climão, clima, né,
um quando clima. Eu olho. Mas vou te falar que deve ser melhor esse clima aí do que ter que ir em clínica veterinária com o vizinho toda hora, né? Porque é uma aventura que não sei como que vocês compram, assim. Porque, pô, se meu vizinho aparece aí, achei um cachorro que tá doente, pô, quer que eu te ajude, sei lá, financeiramente, faça uma oração, um negócio assim, mas não vou sair da minha casa, né? Se eu achar o cachorro, deixa que eu resolvo. Agora, tu que achou, te vira aí. Se precisar de uma força, me comunica. Vocês são vizinhos muito bons.
Muito vintage essa coisa de conversar com o vizinho. Já acabou essa parte.
Isso
acabou.
Aí aqui em São Paulo não acontece, cara. A gente... eu moro num prédio que tem 2 apartamentos por andar, né? Então eu tenho um vizinho, no caso, um casal de vizinhos. E eles, de vez em quando, a gente encontra ali, nunca nos falamos. No ano novo, a gente passou o Réveillon aqui, e aí, quando era 10:30, tocou o interfone. Eu falei, puta merda, vão reclamar de barulho, né? Porque a única razão para um interfone tocar de madrugada, se tu não pediu nada, é para reclamação. E aí, não, eram eles para desejar feliz ano novo. E aí, eu, por um lado, achei muito legal. Por outro lado, eu pensei, pô, eles podiam ter atravessado o corredor e batido na porta, mas eles acharam melhor interfonar pra mim. Então, é aquela coisa, mesmo na aproximação, existe um distanciamento.
Conheci esses dias a minha vizinha, que faltou tudo, faltou luz e tal, e ela pediu pra usar o meu carregador no carro pra o celular dela.
Ah.
E aí eu deixei o celular dela lá, mas ela foi corajosa, ela deixou o celular dentro do carro destrancado, né, porque a chave tem que ficar no negócio pra deixar o carro ligado.
É.
E ela deixou o celular lá e eu, tá, né? Ela, ah, vou deixar o celular aqui. Por quanto tempo? E aí eu fui descer pra pegar, pra carregar o meu também. Tava o ar-condicionado ligado, então legal. Talvez eu tenha o ligado, né? Mas tudo bem, ela podia ter desligado, não sei. Ela podia ter avisado, ó, teu ar tá ligado, só pra avisar. Ah, tava
desligado. O carro tava na garagem ou tava na rua?
Tava na rua aqui, a rua é uma garagem, basicamente, porque é uma rua de paralelepípedo pequenininha, passa por carro, tem vigia.
Ah, tem vigia, pronto, então tá resolvido.
Tem um estacionamento, tem um pátio muito mal usado aqui no nosso prédio. O prédio é meio que as pessoas, todo vizinho aqui que quer só ficar na sua toca, parece os cachorros doninha, que não sai da sua toca. E aí tem um estacionamento ali que o carro, que tem um dos vizinhos que usa, que tem que abrir a portão, aqueles portão que é todo molenga. Eu odeio portão molenga, que raiva que me dá.
Sim,
o portão
sim.
Tem que abrir assim, claque. Não é que acho. Não. Então nunca usei, sabe?
Perfeito.
E aí o vendedor todo o trabalho de botar, não tem nem todo. Não sei por que ele bota, faz toda essa trabalheira pra botar ali dentro, porque né, pra roubar não é, porque a pessoa pra cortar. É só cortar um cordão ali, abrir e fazer a mesma coisa que faria se o carro estivesse na rua.
Exato.
Mas tudo bem, né? Às vezes é superstição. Mas ele podia ter uma churrasqueirinha, podia ter um negocinho, não pode, porque é um estacionamento. Aí, olha, eu vou te contar. Não querem fazer nada pra melhorar esse prédio aqui. Por isso que ele vai. Parece que. Por fora, é muito deprê esse meu prédio. Tem um bege meio descascado, velho, assim.
Sei. Ah, prédio, a estética do prédio por fora é uma coisa muito difícil de mudar, né? Porque tu pode até aprimorar, mas, por exemplo, mudar a cor do prédio é praticamente impossível, assim. Porque tem tantas aprovações e coisas que precisam ser feitas. É. Aqui em São Paulo tem, aí também deve ter, aqueles prédios de pastilinha. Sabe, prédio com que não é um azulejo por fora, são umas pastilhinhas, assim. E aí essas pastilhinhas com o tempo vão soltando, cara, e vão caindo igual umas shuriken, assim, na cabeça da galera que tá passando lá embaixo. E aí aqui na minha rua tem uns prédios assim. E aí de tempos em tempos tá fechado ali, interditado pra trocar as pastilhas, ou pra prender as pastilhas que estão caindo, enfim. Mas tu fazer com que alguém tire todas as pastilhas e pinte o prédio, ninguém vai fazer isso.
Falando em pastilha, uma coisa que tá dando certo é a Airbnb, né? Nosso Airbnb lá já tá no terceiro, né? Já tá. Meu sogro já tá fazendo loft.
Terceiro no sentido de tem três casas disponíveis agora?
Isso, tem a casa com terraço lindo, um apartamento assim com dois, né? Aliás, quem mora aqui no sul pode de repente vai lá no grupo.house. Tá no meu arroba Rodrigo Cosma, vai estar na minha bio. Grupo.house. É um lugar muito legal, é uma vista incrível, fica do lado da cachoeira.
Legal. Não, inclusive que não é do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é um lugar legal de visitar.
Ah, é verdade. E também tem o outro que é menor, é meio que um kitnet ali, pra quem só quer mesmo ficar na piscina, de repente, pra cachoeira. Mas tem uma rede, tem ar-condicionado, tem de tudo. E tem agora um loft, que vai ser meio que um híbrido, meio termo entre os dois, que é um lugar muito legal, com uma vista linda. Mais pra frente com uma varandinha e tal. Meu companheiro, todo mundo tem que ter uma varandinha. E aí tá legal, tá expandindo, tá virando uma Disney lá, porque tem vários setores, tem a horta, tem o retário, tem o lugar da caixa do churrasqueiro, tem a piscina, tem um lugar pra sentar, pra comer, e tem pra ficar num lugar, tem a sacada, o terraço lindo, que, né? Aquela coisa toda. Mas eu não vejo a cor do dinheiro. Por quê? Porque a ideia foi minha, a ideia eu dei, né? Ah, fazer o Airbnb, beleza. O seu Mauri que constrói as coisas e né, o meu sogro, ele que constrói tudo e ele que administra ali, ele a minha sogra, a dona Liane, que limpam as coisas e tal, e a Mika administra o Uber, o Airbnb, ela que fala com as pessoas, que reserva as coisas, que confirma a reserva e tal. Então eu sou meio que o inútil, né, o cara que dá a ideia. Isso é uma maldição para as pessoas que têm muitas ideias, é isso.
A maldição não, da pessoa... pode. Tem áreas para isso, né? Tem áreas aí, departamentos de criação em grandes agências de publicidade, que tem o cara que dá a ideia e deixa os outros fazerem depois.
Perfeito, eu queria achar uma vaga assim, porque ninguém. Cadê os Red Hunter? Os Red Hunter estão muito ruins, porque de quanto eu tenho achado já? Eu sou um. Como é que é? Eu posso ser uma pantera albina?
Uhum.
Eu sou uma pantera albina aqui das ideias da imaginação e o Red Hunter me acha. Onde é que eles estão procurando? No Partido Novo? Nessas paradas de coach? Gente, vem aqui no Porto Alegre que bate na porta do Nonoai aqui, ó. Opa, ficamos sabendo que tu é um exemplar raro. Um ômega, um mutante ômega, sabe que o mutante ômega são os mais poderosos, o mutante ômega da imaginação e da criatividade, é verdade? Sim, sou. Faz mais alguma coisa? Boa? Não, eu sou bom nisso só, eu faço roteiro, mas aí tem a ver com ideia também, então, senhor, se você quer me pegar isso, eu vou dar ideias, e olha, vocês vão agir, uma maldição, as minhas melhores ideias, as pessoas menos acham que são boas. Tipo assim, cara, o que você tá falando? E aí vai lá, e quem, se a pessoa tentasse fazer, ia dar muito certo. Mas é a maldição, não tinha aquela maldição da mulher que previa as coisas, mas ninguém acreditava nelas. Tipo, acho que foi na Grécia Antiga, tinha uma história assim, da mulher, que ela tinha o dom da profecia, mas ninguém ouvia ela. Então ela falava, vai ter uma enchente! E as pessoas, cala a boca! E ela fala, porra, teve uma enchente lá, encheu tudo. Então eu sou isso, eu falo assim, essa ideia é muito boa, tal, tal coisa. E as pessoas, para, meu, cala a boca, meu, viaja, cara, faz um negocinho pé no chão. E eu, tá bom. E aí, perder a oportunidade. Se eu tivesse energia, disposição e fosse mais obstinado aí, e focado, o principal problema é o foco. Porque eu tenho 20, ideia de 20, esse ano eu decidi, eu vou parar e vou escrever, porque tem que ter portfólio para ser roteirista de, né, de ficção. Eu vou parar e vou escrever um roteiro do início ao fim, cabo a rabo, para as pessoas verem o quão bom eu sou, tá? Para ficção. Porque, né, para publicidade e tal, tu se vira ali, tu faz bem, mas aqui eu sou um gênio da história mesmo, do zero, com a minha, com o meu estilo e tal. E aí eu tenho que escrever, só que qual das histórias? Qual das histórias, Brian? Qual delas eu escolho?
Joga
qual?
Pro ChatGPT e manda ele escrever todas, aí tu escolhe.
É verdade.
Hoje em dia é isso que o jovem faz.
O 4, né? Que eu tava pagando e agora caiu, meu cartão bloqueou aí. Desempregado, né? Não, é que deu uns problemas do limite do... O Itaú diminuiu o limite, isso, aquilo. E aí eu tava ferrado, mas eu tava pagando ChatGPT 4, é muito bom. Tu sobe um PDF e diz resumo. E ele resume.
Caraca, guerreiro. Não, o ChatGPT é um grande aliado, realmente. E, cara, vamos arrumar uns trampos aí. A gente trabalhou junto uma época e tu é um ótimo roteirista.
Tamo aí, bora. Bora que eu tô precisando.
Falando de ótimos roteiristas, descobri que ouvintes desse podcast também escrevem muito. E aí, como eu disse, recebi histórias homéricas aqui de muitas linhas, mas também recebi histórias curtas que não são da autoria de quem me mandou. Ou seja, eles levaram o Eu Não Tava Lá ao pé da letra, porque em princípio o Eu Não Tava Lá são histórias que a gente lê de pessoas que nos mandaram pra gente ler, comentar e contar as nossas histórias baseadas nisso, sem nós estarmos presentes no local onde a história aconteceu. Mas eu recebi histórias do Reddit em outras línguas, ou seja, a pessoa que me mandou também não tava lá. Então ninguém tava lá, é o nome do quadro a partir desse momento. Porque pode, inclusive, a história não ser verdade, mas eu vou acreditar na boa fé de quem mandou e também de que as histórias que estão presentes em comunidades do Reddit sejam verdadeiras, porque eu acho que ninguém mentiria por lá.
É verdade, tem muita coisa legal no Reddit, tem muito subreddit bom, tem um que é o Malicious Compliance, que é a pessoa que fala, alguém fala uma regra e a pessoa, tu quer que eu siga mesmo essa regra? Então tá, eu vou seguir ao pé da letra.
Caraca.
E a pessoa segue ao pé da letra e sempre ferra pra pessoa que fez a regra, porque a regra ela tem, né, dá pra ser burlada, né?
Caramba, eu não entendi muito bem, eu quero que tu me mande esse link depois pra eu tentar compreender melhor.
Tá. Complacência maliciosa, quando tu diz, não, eu vou obedecer o que tu tá falando, é isso que tu quer que eu faça? Tá bom. Aí tu vai lá e faz exatamente o que a pessoa falou pra tu fazer. Por exemplo, alguém fala, o cara fala, tu nunca pode sair, não tem mais hora extra, tu tem que sair na hora. E o cara, eu vou sair na hora? Tá bom, então eu vou sempre sair na hora. Aí tem um dia que é um caos lá no Burger King, sei lá, da vida, e aí a pessoa, tá, 5 horas. Acabou, tchau. O cara, o que tá acontecendo? Tu tá louco? Tem um monte de gente. Não, o senhor falou que todo dia tem que bater o ponto às 5 horas. Então, tchau. E o cara, tipo assim, essas histórias. Tem várias
boas. Entendi. Maravilhoso. Mas calma aí, antes de continuar o papo e começar a leitura de histórias, momento Alura pra lembrar que o ouvinte do Eu Tava Lá tem 15% de desconto pra estudar na Alura. 15% de desconto pra você mudar a sua carreira ou pra você se aprimorar e tornar-se um profissional em T na área onde você já atua. Também uma excelente possibilidade aí de escola pra você que quer tirar um projeto do papel. Você quer mudar de carreira, quer fazer uma transição de carreira ou quer se tornar autônomo em alguma área específica, a Alura certamente tem cursos que vão te ajudar, inovação, gestão, data science e inteligência artificial, que serve para absolutamente qualquer área de qualquer carreira, né? Com inteligência artificial você consegue ali uma assistência de um robô, que é basicamente um amigo que sabe muito sobre o universo e tudo mais, especialmente o ChatGPT, que eu tenho utilizado, o GPT-4, ele faz agora buscas no Google, então o que ele não souber e não inventar, porque ele também faz de vez em quando, ele vai buscar na internet e vai te trazer informações aí de buscas feitas em vários idiomas, inclusive, porque isso só ele pode fazer, né? Eu não faria uma pesquisa em chinês, por exemplo, para saber alguma coisa sobre um produto específico que eu vou provar num vídeo, mas o ChatGPT pode fazer isso por mim. alura.tv/eutavalá é o linkzinho para dar desconto, e agora sim, vamos continuar o papo e ler uma história com o Cosmo. Então, a história que chegou aqui pra gente, eu tinha selecionado duas, mas vou ler uma só pra gente não estender demais. E aí a gente combina um segundo episódio com mais histórias de date, porque afinal de contas eu só teria mais uma. Quem sabe a gente reúne aqui pra fazer um episódio full histórias de date. Mas essa história que chegou, cara, eu vou ler aqui e tu fique à vontade pra me interromper a qualquer momento que tu achar necessário. Eu vou deixar a tela dividida aqui e vou lendo enquanto a gente se comunica. Primeira coisa que eu acho que passa a ser uma regra pra esse formato aqui no podcast. Duas regras, na verdade. A primeira é que eu não vou ler o nome das pessoas nunca, porque eu acho muito burocrático perceber, a Jess faz isso lá no podcast dela, se a pessoa autoriza ou não autoriza que leia o nome. Então, na dúvida, eu não vou ler nunca. E aí, não se incomodem com isso, por favor.
Não vai ter gente frustrada, não.
Não vai. E aí, a segunda coisa é, eu nunca vou ler o título das histórias, porque tem muita gente que no título entrega o final da história.
O spoiler, sim.
Então assim, essa história aqui, eu li o título, entendi do que se tratava, e aí conforme eu li a história, nada tinha a ver com o título, a não ser no final. E aí eu falei, então o título era um spoiler. Porque eu, enquanto li a história, já nem lembrava do título mais, né? Então, vamos lá. O ano era 2015, e eu ainda morava no Brasil. Aqui eu deixo um adendo de que essa pessoa nunca vai dizer onde ela mora, ela só fala que na época ela morava no Brasil. O ano era 2015 e eu ainda morava no Brasil. Estava vivendo uma fase ruim da minha vida e muito complicada pelo aspecto sentimental. Então, estava à procura de alguém para sair, para ter uma boa conversa ou quem sabe até algo mais. Foi quando, ao rolar o feed do Facebook, me deparei com uma sugestão de amizade de uma amiga a qual eu não via há muito tempo. Então, resolvi mandar uma solicitação de amizade que em questão de segundos foi correspondida. Ou seja, ele adicionou e ela aceitou muito rapidamente. Eu queria só comentar um negócio que eu acho...
Dois idosos, né?
O quê?
Dois idosos vendo Facebook.
Dois idosos, porque atualmente quem tá no Facebook realmente são pessoas de uma faixa etária elevada ali, 50 a mais, eu acho, né?
Ah, eu acho que tem um bolo grande ali, porque tem muita gente que usa pra evento e marketplace, né? Mas a turma é do meme, a turma do feed de notícias é mais...
Foi-se embora. Mas ainda assim, eu acho impressionante que de vez em quando eu abro lá o Facebook e eu vejo esse negócio do que aparece ali, as sugestões de amizade, ela é muito precisa, né? Ela mostra pessoas que tu realmente conhece e pessoas que tu não vê há 30 anos, mas que o bagulho sabe de alguma maneira que tu conhece aquela pessoa.
O mapa social, né? O Kevin, o camadas de Kevin Bacon, não é? O negócio do Kevin Bacon.
É o lance dos links lá, né? Isso é muito louco, inclusive uma brincadeira muito legal de tu fazer com o ChatGPT, que é pedir pra ele botar 6 links entre pessoa A e pessoa B, e aí ele encontra os links legal. Perfeitamente, cara, é impressionante.
Que massa.
Então, logo se iniciaram várias conversas de como fazia tempo que não nos víamos, de como estávamos diferentes e tal. Quando decidi convidá-la para comer um lanche, ela então me disse: olha, eu acabei de sair de uma separação, já tenho 2 filhos e não sou o que você procura. Então, eu disse a ela que não via problema algum nisso. Claro que na minha situação sentimental, não tinha grandes expectativas e encararia qualquer coisa para ter um tempo com ela, sinceridade.
Fora que mãe solteira tem pouco tempo para perder, então geralmente é uma boa ideia.
Essa aí é uma visão que eu não tinha.
Não enrola muito, vai direto.
Entendi. Então o lance dele era passar um tempo com ela ali, ele achou que valeria a pena. E aí ele continua. Ela logo se empolgou também com a ideia de sairmos e termos um bom tempo juntos. Marcamos de nos encontrarmos na saída do trabalho dela às 8 horas da noite. Então, de lá iríamos para algum lugar bater um papo e se divertir. Chegado o dia de vê-la, cheguei todo ansioso às 19h30 para que não ocorresse nenhum problema. Ele escreve que não ocorresse nada de mal. Talvez ele mora em Portugal, porque eu tô começando a encontrar aqui algumas pistas. Para que não ocorresse nada de mal. Fiquei ali em frente ao hotel em que ela trabalha. Chegou às 20 horas e nada dela sair. Quando foi 20h30, já comecei a pensar que ela tinha esquecido do compromisso. Tentei diversas vezes ligar, mandar mensagem via SMS, WhatsApp, Messenger e nenhuma resposta. Porém, como todo esperançoso, aguardei ali até as 21h30 e nada de ela aparecer.
Eita.
Caramba, impressionante, cara. Nada dela aparecer e nada de resposta também, aparentemente, né? Porque se ela responde que não vai ou que tá indo, ele poderia ter ficado mais um pouco. Ainda assim, ele ficou 21h30, ele ficou 1h30 esperando que ela aparecesse.
Ah, já aconteceu comigo uma vez, mas foi uma semana inteira esperando.
Eu quero saber disso daqui a pouco. E aí ele fala que ficou bem frustrado e chateado, entrou no carro, foi embora e decidiu não mandar mais mensagens, afinal de contas ele estava carente, mas não era idiota. Passaram-se 5 dias até que a querida pessoa mandasse a seguinte mensagem. Oi, tudo bem?
Oi.
Peço perdão por não responder antes. Foram dias muito difíceis. No dia em que combinamos de sair, às 17 horas comecei a passar mal com fortes dores na região da barriga. Precisei sair do trabalho e ir às pressas para o hospital. Chegando lá, achando que estava com apendicite, me deparei com uma surpresa maior. Eu estava em trabalho de parto e dei à luz a um bebê.
Eita, agora são 3. Bom, ela vai ter mais tempo agora, licença maternidade.
Não, aí, vou ler. Aí ele conclui aqui dizendo que nem esperei ela terminar de falar e já emendei. Olha aqui, se você não quer sair comigo, era só falar, eu sou adulto, iria entender. Mas agora vim com uma história absurda dessas. Eu nunca, você nunca disse que estava grávida, né? Nas fotos mais recentes nem tinha barriga de grávida. Aí ele conclui aqui, esqueci esse assunto e não quis mais conversar, achei uma coisa absurda, fiquei indignado. 2 semanas depois, novamente rolando minha timeline, vejo uma foto da moça com sua bebê recém-nascida, que por 7 meses estava encaixada de lado em seus quadris, sem dar nenhum sintoma. Acreditem se quiser, eu pesquisei, isso acontece muito, fiquei envergonhado, mas nunca mais conversei com a moça, até porque soube que depois da gravidez ela retornou ao antigo marido. Hoje penso e dou risada de como a vida de solteiro é cheia de desaventuranças. Cara, eu lembro que tinha um programa sobre isso, tu lembra?
Um programa sobre desaventuranças de solteiro?
Esse certamente tem muitos, mas tinha um programa do, sei lá, talvez do Discovery, TLC ou do History, ou de qualquer canal desses, que era sobre gravidezes inesperadas. Eram pessoas que estavam grávidas sem saber. É uma pessoa que vai no banheiro com dor de barriga e nasce uma criança.
Não é I'm 15 and I'm pregnant, alguma coisa assim,
MTV, eu acho. Talvez MTV, talvez. Eu vou procurar aqui pra dar essa recomendação. Mas eu já assisti, uma vez eu tava em Curitiba, num hotel, e aí tava no TV a cabo aleatório, assim, e tava passando esse programa, eu fiquei vendo. E foi ali que eu descobri que isso era possível, assim. Claro que seria uma desculpa excelente pra tu dizer pra pessoa que tu não foi no date. Mas dado que ele combinou de encontrar com ela no trabalho, e ela só nunca saiu, eu acho que faz sentido que ela tenha, de fato, tido que sair às pressas, né?
É, não, eu nunca acho que o cara é feito. O cara não pode concluir que é feito de trouxa porque a pessoa parou de responder. Se a pessoa volta a responder depois.
Aconteceu alguma coisa.
Tu tem que dar o benefício da dúvida no mínimo 3 vezes. A pessoa parou de falar contigo e aí voltou a falar, opa, desculpa. Aí tu voltou a falar com ela. Aí ela voltou a falar contigo. Aí depois ela, opa, desculpa. Aí tu já, Aí na terceira, tu pra ter certeza, entendeu? Só pra ter certeza. Porque o cara vai ser enrolado, não tem jeito, né? Mas pelo menos o cara vai ter certeza que quando ele não é enrolado, ele não tá sendo enrolado. Eu já fui, uma vez eu me apaixonei por uma menina que fazia biologia marinha na URGS de Tramandaí, né? O que aconteceu? Eu era aluno da URGS, era uma coisa meio melancólica, porque tu tava fazendo uma faculdade de graça e tu podia ter a validação de dizer fiz URGS, faço URGS, que é tipo a federal daqui, é tipo fazer USP, né? Dizer, né? Ah, o cara passou na URGS, uau! Aquela validaçãozinha que o cara procura quando o cara tem pouca identidade ainda formada. E aí tá, beleza, fazia a URGS e aí um dia eu descobri algo que me fez ser muito feliz de ser um aluno da URGS. A colônia de férias da URGS.
Olha.
Era um lugar lá em Tramandaí, gigantesco, com triliches, quartos com armários, tinha restaurante, tinha lan house, tinha Wi-Fi, tinha sala de jogos, tinha piscina, tinha quadra de esportes e churrasqueiras, tudo pelo módico preço de R$5 por dia. Tu pagava R$5 por dia e tu tinha acesso a todas as mordomias. Imagina, era um sonho realizado, né? Era maravilhoso, mas só podia ir com amigos que também estavam na URGS, esse era o problema.
Claro, porque era praticamente um valor simbólico ali, né? Pra galera que era dali mesmo.
E aí tá, fomos lá e tal, e tinha meio que umas excursões, e uma delas tinha uma menina de olhos azuis linda, a Ju. E essa Ju, ela, eu comecei a conversar com ela, eu nunca imaginei que ela ia me dar bola, então eu não me tentava, mas eu peguei o WhatsApp dela, até hoje eu me lembro que o nome era Ju Bill Olhos Claros. Era o nome que eu tinha que estar específico, senão eu me esquecia depois quem é a Ju. Que Ju? E aí tá, a gente foi conversando e tal, e aí começamos a conversar muito forte, de madrugada, outros papos, ela mandava vídeos assim, e te amo pra cá, te amo pra lá, que o cara afobado, né? Ah, te amo, vamos no te amo então, te amo. E aí eu falei, cara, eu vou fazer uma loucura, eu tô de férias de inverno da faculdade, eu vou ficar uma semana no inverno em Tramandaí. Porque, primeiro, eu sempre gosto da baixa temporada de lugares que são muito lotados nas altas temporadas, porque eu gosto de ver a parte vazia dele. Eu tá. gosto de ir no shopping quando é 10 da manhã, não sei. Eu gosto de momentos assim, do contrário.
É tipo tu ir no balneário, assim, no inverno, né? Que não tem nada.
Exato. E aí eu fui pra Tramandaí no inverno, né? Vários crepes fechados, alguns abertos. Achei interessante que tinha alguns abertos. Crepe que abre no julho, tá ligado? Creparia que abre em julho. E aí, eu tava lá e fui pra lá pra ver ela. Então, eu levei notebook, levei isso e aquilo e ficava lá. Sentava lá no negocinho e conversava assim. E aí, vamos se ver hoje? Vamos se ver hoje? Sim, a gente vai se ver e tal. E ela não me via. E aí, ela não me via. E ela sumia. E aí, eu tava lá segunda e terça e quarta, naquele lugar isolado. Não tinha ninguém. Eu virei amigo da recepcionista. Acabei ficando com ela, inclusive, a da recepcionista da colônia de férias. Porque era o único ser humano que tava lá. Né? Engraçado também, que é fascinante, que lá tem sempre um funcionário. A única pessoa do prédio inteiro que tava lá era eu. Eu era a única pessoa hospedada numa colônia de férias gigantesca. Tinha, sei lá, lugar para 600 pessoas, era um. E aí, mesmo eu estando lá sozinho, tinha uma recepcionista e tinha o segurança, que estariam lá comigo ou não. Então, entendi. Tem uma pessoa que vai lá para não fazer nada. Isso, para mim, é fascinante. Eu acho muito interessante esses empregos em que tu tá lá para existir.
Tomara que tu não precise fazer nada, né? Esse é o trabalho. É torcer para que não precise fazer nada.
Exato, e aí tá, fiquei lá a semana inteira, e aí eu cheguei a um ponto de ela não me respondia, não falava comigo, e quando falava era no WhatsApp azul, uma da manhã, dizendo assim, desculpa, não deu como, e eu, amanhã, vamos ver amanhã, dela, vamos ver, eu, pô, vamos ver, cara. E aí chegou a um ponto que ali na quinta eu já fiquei completamente lelé das ideias, eu fiquei a Vanessa Lopes no BBB, eu tava completamente maluco, eu achei que era um show de Truman, eu pensava, meu Deus, é um teatro que tá fazendo comigo, não pode, como é que pode, eu tô aqui há 5 dias, eu vim aqui ver ela uma vez, eu não vi ela uma vez,
caramba,
e aquela coisa, né, aquela coisa e tal, e aí eu falei, não, hoje eu vou tentar achar essa menina, vou dar uma de detetive Aline, peguei, fui até a faculdade dela, né, a faculdade de Biologia Marinha, cheguei lá e comecei a entrar nas salas, assim, eu via, né, a sala meio que assim, falava, e aí galera, alguém viu a Ju? E as pessoas, hoje não vi a Ju, tá bom, e eu completamente pirado, né, completamente stalker,
mingando já.
E eu ficava, eu fazia uma coisa que até hoje eu tenho vergonha, que eu fazia assim, ó, eu ligava pra ela no Viva Voz, e dava, e até o 14,
tá, tem uma curiosidade, só que quando tu faz esse barulho, não sai nenhum som aqui. Porque eu acho que tem um filtro do... Não sei se é do software ou se é do microfone. Mas ficou um silêncio aqui e aí tu tava fazendo tu com a boca, né?
É, tipo... Tu, 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 tu.
Ah, isso e fez. Aí... Curioso.
Tá. Que louco isso, ele filtra até isso. Mas o seguinte, eu desligava e ligava de novo. E eu fazia isso durante horas. Então era... E o celular dela nunca tava desligado, então... Ela devia estar silencioso, mas ela ia olhar e via, sei lá, 27 chamadas não atendidas.
Nossa.
Coisa que mãe faz preocupada com a filha que sumiu de noite. Cara. E eu ligando.
Caramba, por quê?
Porque ela me deixou lelé das ideias, cara. Porque cara. Eu tava 4 dias lá na...
E que idade que tu tinha? Tu era um adolescente inseguro ali, aparentemente.
Ah, eu entrei na Murgues com 17, eu acho que isso foi quando eu tinha 19.
Sabe? Ah, tu já era meio velhinho já pra fazer essas coisas.
19 pra mim, corrigi pela fração, eu tinha uns 14, entendeu? Porque eu era um virgão, entendi, né? Mas tudo entendi. Bem. E aí, cara, mas o que mais me deixava não era nem ela... Porque se ela falasse assim, cara, não vou te ver, fica aí, aproveita, vai no Cachorro do Rosário de Tramandaí, vai lá no boliche de Tramandaí, fica naquela praia lá, gelada de Tramandaí, com o sol nublado, mas eu não quero te ver.
Então, entendi, mas desculpa, é que às vezes é difícil, né, pra pessoa recusar uma outra pessoa assim, não, é complicado.
Se ela falasse isso, eu ia dizer, tranquilo, aí ia ter uma paz, um peso assim, do meu corpo, tranquilo, mas ela não falava isso, ela falava assim, eu tentei te ver, mas não deu isso, porque sinal, não tinha sinal no celular, porque ela não me dizia a verdade, então eu ficava, cara, eu fiquei tão lelé que eu ficava ligando e tentei achar ela, e aí ela disse que tinha, que ela jogava uma pelada com as amigas, na sexta-feira, num ginásio, eu achei esse ginásio e fui até lá.
Isso, falei, cara, tu tava maluco.
Eu vou sentar aqui, vou esperar ela, porque ela disse que vinha aqui. E não tinha WhatsApp naquela época, então era legal ou nada, né? Não tinha SMS e tal. Tinha SMS, mas, né? E não tinha o Vzinho duplo lá de azul. E aí eu esperei e finalmente eu vi ela. Na sexta-feira, de tarde, depois de ter ido lá segunda, ela apareceu lá completamente avulsa porque não tinha o futebol. As gurias cancelaram. Mas ela tava tão isolada, porque, não sei, talvez ela tinha voltado com um cara que ela era, que ela dizia que era o ex, e aí eles estavam meio que vivendo um negócio meio tórrido, e eu tava lá de extra, porque ela voltou com ele depois de combinar comigo, né, não sei lá. E aí, ela lá, e a gente conversou e tal, e ela meio assustada, né, mas eu falando de boa, eu falei assim, cara, Ju, eu só queria que tu dissesse, não, tudo bem, mas eu queria que eles me dessem sinal de vida, cara. Eu vim aqui pra passar uma semana no inverno, então manda aí pra te ver, e tu não me viu um dia. E ela, ah, tá, beleza, não sei o quê. E aí depois ela me convidou pra um casamento. Ela falou assim, vamos no casamento tal. Daí eu falei, vamos.
Tu foi?
Não, tentei, né, convidei. Eu fui relembrar ela depois, ela também era só migué que ela deu ali. Mas foi maluco, foi maluco.
Ah, entendi, ela te convidou pra ir num casamento e depois não queria que tu fosse.
É, e até hoje, gente, hoje tá de boa, a gente tá de boa, mas eu tive aquele período em que eu fiquei obcecado por ela por causa de, sei lá, uma gata que me deu bola e, né, naquele coisa meio, pô, aquela coisa.
Talvez
meio
nem deu, né, de repente ela só não sabia dizer não.
Rolou um rally-rola ali, uma que outra vez ali, rolou tá. Um negócio legal ali.
E tu não considera que tenha sido porque ela ficou com vergonha de dizer que não?
Não, acho que teve um momento antes dela meio que se assustar comigo, que ela quis. E aí depois, não, teve outras histórias, tem várias camadas de história, porque teve também uma outra história de que ela era do CLJ, e aí eu tinha um cara que fez CLJ, que era o meu amigo do CLJ São Vicente de Marte, que trovava ela pelo Whats, e aí ela tinha falado pra mim, cara, eu não vou ficar contigo, vou ficar com o PP, e eu, tranquilo. E aí, algum amigo dela, diz a história que ela conta pra mim, algum amigo dela se fingiu de mulher pra conversar com esse cara, pra ver se ele é confiável ou não, porque eu tinha dito, brabo que esse cara que tinha furado meu olho, eu falei, não furado meu olho, porque eu acho que ele fez meio que no mesmo tempo que eu, mas um não sabia do outro, ele falou, ou porque eu postei alguma coisa com ela, ele foi lá e seguiu ela, ele dava em cima dela, eu falei assim, cara, esse guri é um canalha, esse guri ele vai te trair, ele vai estar te dando uma trova, ele tá te trovando, ele não é assim, ele tá te prometendo que vai ser fiel, não vai. E ela, ai, será? Eu falei, sim. Daí um amigo dela, ou ela mesmo, criou um perfil falso de uma guria pra falar com ele, pra me dar um negócio, e aí ele foi lá e caiu direitinho, né, falou, bah, claro, vamos. E aí o que aconteceu? Ela brigou com ele ficou puto comigo, porque eu tinha dito que ele era infiel, só que eu tenho certeza que ele achou que essa pessoa que tinha feito fake pra provar isso fui eu, só que não fui eu. Eu não cheguei tão longe. Eu só avisei, ó, esse cara aí é um canalha, tá me trocando
com ele. Isso aí é um roteiro de filme adolescente.
É muito louco, foi uma história muito maluca.
High School Musical.
É verdade. Até hoje dá um bate uma saudade, né? Mas é aquela coisa nostálgica, né? Porque hoje em dia eu sou um homem casado, né? Mas é aquela coisa que não teve closure, né? Que não teve aquele fim, né? Aquele último dia, aquela despedida na chuva, aquela coisa. Não teve,
né? Closure. Aquele final de temporada.
Meu sonho é que todos os meus relacionamentos tivessem closure. Um momento de tipo, tchau, aquela coisa meio melancólica, poética, uma música rolando, uma Kelly Key, uma Billie Eilish ali rolando, e tchau, beijo, tchau, e deu. Acabou ali, créditos finais. Por que não, né? O relacionamento é uma coisa que.
A vida real é diferente. É, não é.
Muito sem graça. Muito tinha que ter closure. Tudo tinha que ter closure.
Exato.
Um dia que eu fui o último, tava lá, eu quero que seja um negócio. Bom, é isso, né, Cosmo? Foram anos e anos muito legais, mas hoje a gente tá acabando.
Fechou.
Então agora tu vai contar a tua última história, que é aquela história, né, que depois que ficou milionário, porque eu imagino que eu já vou ter uns 50 anos, depois que ficou milionário, mesmo sem querer, porque eu tô um rapaz que nunca quis muito dinheiro, mas por alguma razão tu ficou milionário.
Como que é a palavra, né, que tu usou no começo? Tu é um cara o quê?
Um cara frugal.
Frugal, cara, exatamente. Frugal.
Eu muito sou bom. O cara, sou a véia do pote, né? Eu tenho pote de tudo que é tipo tamanho aqui dentro.
Tupperware, né?
Eu fico feliz quando às vezes tu pega, compra um bolo no supermercado, ela me te dá um pote grande, tu fala, cara, aqui eu posso botar pizza grande. Que é difícil achar um pote de pizza grande.
Tem eu, aquele pote de pizza que é no formato triangular, tu já viu que é pra fatia da pizza?
Exato, exato. Mas é pra uma pizza normal, não é pra pizza família.
Tá.
Às vezes é, às vezes não é.
Entendi.
Mas é isso. Então agora eu quero ouvir a segunda história.
É isso, não, mas não vamos deixar a segunda história pra próxima, porque senão a gente vai até 6 da manhã aqui.
Durou o tempo.
A história, não, a segunda história ela era maior, e aí por isso que eu optei pela primeira, e eu acho que é uma história frugal, para dizer uma coisa bonita e para encerrar aqui esse episódio dizendo que eu descobri aqui, ó, tem no Apple TV, chama-se Eu Não Sabia Que Estava Grávida, provavelmente o nome gringo é aquele que tu falou mesmo, e é um programa que examina algumas das possíveis razões pelas quais mulheres passam 9 meses de gestação sem saber que estavam grávidas até o momento de darem à luz. Então é um lance que acontece bastante, a série é de 2009, E tem vários episódios aqui no Apple TV, que não é uma publicidade isso, mas o Apple TV é um negócio bem legal. Inclusive tem Central Park lá, que eu sempre indico pra todo mundo ver, que é um desenho musical maravilhoso. Tu deveria ver
tem
também.
Tem aquele do como é que é o nome? Uma ficção científica, Severance. Eu não sei como é que é o nome
português. Não conheço.
Com Ben Schwartz. Ah, cara, é muito bom, uma ficção científica muito bom, em que o cara, existe um mundo em que o cara pode dividir, ele não, a memória dele é isolada entre o trabalho e a vida pessoal. Então ele entra no trabalho e sai, imagina só, tu chega no teu trabalho e aí tu fecha o olho, quando tu acorda de novo, tu tá de volta na tua vida de lazer.
Maravilhoso.
Porque o teu outro eu fica preso lá, então tu tem um outro Brian que não vive os prazeres da vida mundana, e tá lá, no máximo, como um mamão numa festa da firma. Entendeu?
Tem umas coisas bem... um mamão. Muito bom.
É muito louco.
Maravilhoso. Mas é isso, cara. Valeu de novo aí por ter topado participar aqui desse podcast. Agora com um quadro spin-off dentro do Eu Tava Lá. E vamos trocando ideias, falando de novidades da vida. E quero ver tu fazendo 3 vídeos por semana de novo. E a Xuxa compartilhando sempre.
Uma hora eu chego lá, eu acho que eu vou parar no 2 ali, no 2 eu acho que dá pra
dois
manejar.
2 é seguro, cara, tem grandes nomes da internet que fazem 1 vídeo por semana. Esses dias eu fui no TikTok Awards e encontrei o Bubarim. Sabe quem é o Bubarim? É um cara maravilhoso que produz conteúdos de short, ele é um youtuber das antigas e produz atualmente short vídeos de sketch, dessas que ele atua sozinho e tal. E cara, ele faz 1 vídeo por semana e todos os vídeos dele são incríveis. E bomba absurdamente. E aí eu perguntei pra ele, pô, como é que tu tá fazendo esses vídeos e tal? Ele falou, eu escrevo, gravo e aí edito. E aí às vezes fica guardado um tempão e eu penso, nem gostei desse vídeo, vou guardar ele pra depois. E essa é a vida do artista, cara. Então tu tem que escolher se tu vai ser um artista ou se tu vai ser um produtor de conteúdo da geração de TikTok que aposta 5 vídeos por dia, torcendo pra que as pessoas gostem de um. Então eu admiro muito os dois lados, a pessoa que faz um monte porque é muita determinação e sei lá, resiliência de fazer o que o algoritmo quer, mas também admiro, acho que mais ainda o artista ali que faz o que gosta de fazer, posta, e se achar uma galera que gosta do que ele gosta, fechou, se não achar vai ser feliz fazendo sozinho igual, que é o que de certa forma eu gosto de fazer pra mim também.
Eu gosto daqueles youtubers meio místicos também, que fazem aquele tipo, cara que faz um vídeo gigante de 3 horas de dossiê sobre uma máquina de lavar louça, e aí esse vídeo por 3 meses, tem uns caras assim, tem uns caras...
O Castanhari, muito... né, o Castanhari é o Papai Noel do YouTube, ele trabalha uma vez por ano, ele passa o ano todo trabalhando em um vídeo, e é um sucesso inacreditável, assim, que é muito foda, cara.
Tem aquele cara engenheiro lá que faz os glitter, que bota o glitter nas coisas, para que as pessoas roubam e aí o glitter explode. Aquele cara faz um vídeo a cada 3 meses, 4, e é uns vídeos assim, ó, de estourar a cabeça, explodir a cabeça.
Exato, o MrBeast é meio assim também,
MrBeast, ele, tá louco, cara. O que o cara faz ali parece que é inacreditável o quão longe ele vai, cara. Aquele vídeo dos carros que ele fez, que era um carro de 1 milhão de 100 milhões.
Sim.
Que aí no meio de um real, de um de dólar, de 100 milhões de dólares, tem 1 trilhão de coisa de conteúdo, ele explode o carro, aí do nada ele vai para outro carro, ele joga de paraquedas o carro, aí vai para não sei onde, aí tá o Jay Leno lá com um carro que não sei o que, é uma loucurada, o cara é bom.
Demais, ele é foda.
Dinheiro. Que ideia.
Eu queria lembrar qual a palavra que tu usou no começo para dizer agora, que ser frugal nem sempre é a solução, porque o MrBeast, se ele fosse frugal, não tinha canal nenhum.
É verdade. Isso. Frugal é bom pra tu tentar achar tua felicidade, né? Bonito. Agora, pra tu fazer os outros felizes, daí tem que fugir da frugalidade.
Caraca, profundo. Mas é isso. Valeu, cara. Um abração pra ti aí e até a próxima.
Abração.
Tamo junto.
Fui.
E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Grande Rodrigo Cosma, acompanhado o tempo inteiro de uma obra que tá acontecendo aqui do lado da minha casa. A gente gravou numa tarde de um dia comercial e é muito incomum eu fazer isso. Geralmente eu gravo à noite, mas espero que o barulho não tenha atrapalhado ou que o Emerson aqui, nosso querido editor, tenha conseguido dar uma disfarçada nesse ruído chato que eu não quis comentar durante o episódio, pensando na possibilidade de não vazar, mas aqui no finalzinho eu deixo o recado de, ó, realmente, se você ouviu alguma coisa, não foi só você, eu também ouvi aqui o tempo inteiro e foi muito chato. A gente se vê de novo no próximo episódio, espero que vocês tenham gostado desse formato aqui, um pouquinho diferente, com uma leiturinha no meio ali e mudando um pouco o rumo da conversa. E se você quiser me mandar suas próprias histórias, histórias@eutava.lá. Em princípio, eu não vou ler o nome das pessoas, porque eu acho que é mais fácil. Não quero comprometer aí e causar problemas na vida de ninguém. Mas, de repente, se você quiser muito que eu leia, aí deixa muito claro lá no e-mail, assim, ó, quero muito que leia meu nome, e aí eu posso ler. Tá bom? A gente se vê de novo no próximo episódio. Tchau!